Tratado de Saúde Mental da Mulher, uma abordagem multidisciplinar. Essa obra recentemente lançada, que apresenta um trabalho de 30 anos do Programa Saúde Mental da Mulher, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É um trabalho que contempla todos os aspectos importantes que envolvem o cenário da saúde mental do universo feminino. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Joel Renaud Júnior, que é do Instituto de Psiquiatria. Ele é coordenador deste programa, editor-chefe desta edição. E olha, que excelência poder conversar com um especialista que dedica, as mulheres reclamam tanto disso, que dedica todo o seu tempo, todo o seu trabalho há 30 anos para estudar, desenvolver esse trabalho de saúde mental da mulher. Então, antes de tudo, agradecemos pela atenção, viu, professor, porque é um aspecto relevante. Dia desse estava falando de um relatório sobre o estresse feminino, a ansiedade, as múltiplas funções que a mulher tem assumido e tem levado aí a muito desgaste. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, como é que nasceu? Porque o tratado é fruto do programa desenvolvido. Como é que o programa nasceu? Voltando um pouquinho no tempo.
Então, o programa nasceu em 1993, no IPQ, a gente tem um grupo que é o grupo de interconsulta. Esse grupo de interconsulta, ele atende diversas clínicas lá do Hospital das Clínicas, da USP. E nós tínhamos uma das áreas, que era a área basicamente de transtornos psíquicos do ciclo reprodutivo feminino, que inclui aí o transtorno disfórico pré-menstrual, uma forma grave de TPM, os transtornos psíquicos da gravidez e do pós-parto, e também os transtornos psíquicos da fase do climatério. Uhum. A partir desses atendimentos, surgiu a possibilidade, pela demanda que tinha na época, de ter um grupo específico relacionado aos transtornos relacionados ao ciclo reprodutor feminino. E daí, o PRO-Mulher, que é o Programa Saúde Mental da Mulher, foi fundado na ocasião pelo Cláudio Soares, que hoje é full professor, professor titular na Queen's University, no Canadá, e ele ficou no grupo até 2001, porque ele foi fazer o pós-doutorado dele na Universidade de Harvard, onde ficou 5 anos, antes de migrar para o Canadá. E ele, quando saiu em 2001, eu estava lá desde 1995, 2 anos após a fundação, ele falou: agora a bola está com você, Joel, fique aí, cuide bem, com carinho do grupo. E a partir dali, o PRO-Mulher fez parte do IPQ, mas não mais vinculado ao grupo de interconsulta.
Perfeito. Agora, sobre o tratado, professor, entre os vários temas abordados está lá a epidemiologia dos transtornos psiquiátricos, não é? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por que que eles são importantes, né? Quando você analisa a saúde mental feminina, eles atingem mais as mulheres. Queria que o senhor falasse um pouco dessa epidemiologia dos transtornos.
Essa questão epidemiológica, ela é muito importante, porque antes pensava-se que as mulheres, elas não tinham mais distúrbios mentais em relação aos homens, que isso era fruto de um efeito chamado artefato. Teria aí um viés de maior procura, porque você sabe que as mulheres cuidam melhor da sua saúde, fazem mais exames, procuram mais os médicos, e aí os homens, eles acabam muitas vezes procurando ajuda, até empurrados, vamos dizer assim, pelas suas companheiras. Mas na prática, no mundo inteiro, a gente tinha, independente da questão sociocultural, a gente tinha índices, por exemplo, de depressão 2 vezes maior transtornos de ansiedade, dependendo do tipo de transtorno de ansiedade, 3 vezes maior do que o homem. E aí a gente começou a ver os trabalhos na área e as pesquisas também começaram a surgir, mostrando que algumas peculiaridades do gênero feminino contribuem para essa maior prevalência, por exemplo, de depressão. As mulheres são mais sensíveis às oscilações dos níveis hormonais em períodos críticos do ciclo reprodutor. Aí entra a perimenstruação, né, o pré-menstrual, aí entra a perinatalidade, né, o período também de muita oscilação hormonal. E aí entra também a perimenopausa, que antecede, em média, 5 anos o início da menopausa, e é um período caracterizado por flutuação hormonal e também alterações relacionadas a sintomas vasomotores, os famosos fogachos, que muitas mulheres nesse período se queixam, muitos sintomas físicos e um agravamento ou piora de sintomas depressivos, né? A gente sabe que há uma relação, inclusive, entre essas fases. Mulheres, por exemplo, que têm uma TPM mais forte, esse transtorno disfórico pré-menstrual, elas têm um risco maior de ter depressão pós-parto. Mulheres que têm depressão pós-parto, por exemplo, elas têm um risco maior de terem quadros de depressão lá na perimenopausa. Então é muito importante que a gente conheça essas peculiaridades. E outro aspecto também muito importante, Roxane, é que muito tempo atrás as mulheres nem eram incluídas nos estudos de medicamentos, por exemplo, né?
Que coisa absurda.
Porque, primeiro, que na gravidez você quase não pode fazer mesmo trabalho por questões éticas, mas mesmo em outros períodos do ciclo reprodutor da mulher, elas não eram incluídas. E daí não se sabia se o medicamento, por exemplo, um determinado antidepressivo, era tão eficaz para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, entende? E não tinha correlação disso, por exemplo, com o uso de contraceptivos orais, reposição hormonal. Então, os dados eram muito pouco claros na ocasião. Né? Então, por exemplo, alguns transtornos, alcoolismo, a gente sabe que a proporção era de 10 homens para uma mulher. Hoje é de 2 para 1. Então, a questão do álcool, uso abusivo ou dependência, tem crescido assustadoramente entre as mulheres. E, por exemplo, mulheres mais jovens tomam álcool de um jeito, mulheres mais velhas, no climatério, por exemplo, tomam álcool muitas vezes até como uma automedicação. Elas acabam tomando o álcool muitas vezes de forma isolada por alívio de um quadro de ansiedade ou até depressão. Então é importante que a gente estude todas essas questões, não para estigmatizar a mulher, né? Porque às vezes essas palavras, vocês estão estigmatizando a mulher, colocando TPM como se não fosse algo fisiológico. A gente quer pelo contrário, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, tempos atrás, mulheres com essa TPM mais forte, esse transtorno disfórico pré-menstrual, elas eram rastreadas por escalas nas entrevistas. E as pessoas não queriam contratá-las, eram discriminadas. Né? Então a ideia de você ter estudos específicos do gênero feminino é proporcionar uma melhora da qualidade de vida dessas mulheres, é lutar contra justamente o estigma,
claro,
e é oferecer tratamentos específicos que sejam eficazes para elas. E trabalhar também todos esses aspectos socioculturais, porque não adianta também a gente fechar os olhos e esquecer que no Brasil a gente tem fatores socioeconômicos contribuindo para grande parte dos transtornos mentais femininos, sendo gatilhos estressores importantes. Por exemplo, eu falei em depressão pós-parto, o baixo status socioeconômico, ele é um fator de risco importante para desencadear, por exemplo, um quadro de depressão pós-parto. Né? A gente sabe, por exemplo, que a violência contra a mulher, que é outra epidemia, infelizmente, que a gente vive no Brasil, essa violência, seja a violência psicológica no ambiente de trabalho, até na família, ou violência física, ou violência sexual. Essas violências, elas marcam a trajetória da mulher, elas mudam o curso de vida dessa mulher e geram transtornos mentais extremamente significativos. Uhum. Então, isso é muito importante. No Pró-Mulher, por exemplo, a gente atende, infelizmente, gestantes ou que foram vítimas de violência no passado ou que são vítimas de abusos ou violências no presente. Então, uhum, esses fatores, eles são muito importantes. Tanto é que a gente tem uma área temática que a gente fala muito das questões da psicologia jurídica, psiquiatria forense. A gente também fala, a gente tem uma área temática, e aí é a originalidade desse livro, né? É, que não tem igual no mundo, com todo respeito às demais obras. As demais obras, elas ficam muito na questão de diagnóstico e tratamento médico. Nosso livro foi muito além. Por quê? Porque a gente fez uma abordagem multidisciplinar, né? Esse livro nasceu com essa vocação multidisciplinar e a gente aprofundou nessas áreas, por exemplo, de direito das mulheres. Nós temos grandes juristas que escreveram capítulos, tudo em linguagem acessível, não só para a comunidade acadêmica.
Muito bom, professor. Olha, incrível, né? Deu para ter uma ideia do quanto evoluiu, né? E pela dedicação dos profissionais especializados nessa área, o atendimento à mulher, a compreensão da dimensão, né, da saúde física e mental da mulher. E para concluir, queria que o senhor deixasse uma mensagem que é justamente isso. O que a gente tem visto é que quando ela é contemplada, ela tem se sentido mais atendida, mais falta ainda, e ela tem buscado ajuda. Eu acho que esse é um passo importante. As mulheres estão compreendendo que isso não é fragilidade, é característica, né, da nossa natureza, esses problemas, e que para a gente precisa enfrentar, precisa buscar ajuda. Acho que esse é um ponto importante que a gente pode, para concluir a nossa conversa.
Exatamente. O que a gente quer é que as mulheres tenham acesso a tratamentos que abordem todos os aspectos psicossociais, todos os aspectos orgânicos. Por exemplo, a gente tem capítulos falando a respeito de questões da área ginecológica e transtornos mentais femininos, que tem muita relação. Uhum. Por exemplo, câncer de mama e depressão. Então, é importante essa integração, uso de contraceptivos. Será que melhora ou piora a depressão? Então, é importante que todos esses aspectos de vida da mulher e a medicina do estilo de vida também, que a gente tem de evidência científica em relação a, por exemplo, atividade física, melhora ou não a depressão, a meditação, a mindfulness, melhora ou não a depressão. Então, ficou bem bacana e agradeço muito o carinho que você tem aí com o programa Saúde Mental da Mulher e com a minha pessoa, viu?
Ah, imagina, professor, é muito importante poder compartilhar todo esse conhecimento, né? Conversar com um especialista sobre um tema tão... E mais uma vez, agradecemos, acho que todas nós mulheres agradecemos pelo trabalho que vocês realizam aí no Instituto de Psiquiatria. Professor Joel Renaud, do IPQ, conversando aqui com a gente, ele que é coordenador deste programa. Muito obrigada, professor.
E Roxane, eu tenho uma boa notícia. Quem estiver nos ouvindo, tiver uma familiar, lá todo mundo sabe que é 100% SUS, nós temos vagas abertas para mulheres gestantes e no pós-parto até o sexto mês para triagens, casos novos, tá? Uhum. Então é uma oportunidade, quem quiser, vou deixar só o e-mail institucional de contato para a pessoa entrar em contato conosco, tá bom?
Sim, claro.
É promulher, tudo junto, sem acento, promulher.ipq@hc.fm, né, abreviação de Faculdade de Medicina, .usp.br, tá? Quem quiser, é só mandar um e-mail pra gente, que a gente encaixa lá na triagem do Programa Saúde Mental da Mulher do HC. Lembrando, mais uma vez, que é 100% SUS.
Muito
Todos
obrigado.
Todos os tratamentos gratuitos.
Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, viu? Um grande abraço aí para vocês todos.